Nós vamos falar sobre agronegócio, mais especificamente sobre a recuperação judicial no agronegócio. Houve um aumento no volume de pedidos de recuperação judicial no agronegócio e, para entender melhor, nós vamos conversar agora com o advogado Neudemar Sleder, especializado em direito empresarial e processo civil e que está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite. Estou à tua disposição.
Bom, para começar, né, a gente vai perguntar o que é recuperação judicial.
É, o Instituto da Recuperação Judicial, ele foi instituído pela Lei número 11.101 de 2005, então desde 2005, e ela, a recuperação judicial, ela é efetiva para empresas, normalmente é para empresas. É, com o decorrer do tempo, mas agora recentemente, alguns advogados começaram a, por analogia, a requerer essa recuperação judicial para agricultores, correto? Uhum. Então, a recuperação judicial, antigamente, ela não beneficiava agricultor. Hoje, ela já beneficia. E tem um diferencial que era obrigatório o agricultor ter uma empresa, CNPJ, para ele poder conseguir esse benefício da recuperação judicial. Hoje já tem pacificação pelo STJ, onde que ele pode, um dia antes da... E a recuperação, e o CNPJ teria que ter no mínimo 2 anos, né, já criado há 2 anos. Hoje o CNPJ não, ele pode ser constituído um dia antes dele requerer a recuperação judicial.
Então, quer dizer que o produtor rural, ele pode entrar com um pedido de recuperação judicial, mesmo sem ser ainda uma pessoa jurídica, ele se torna pessoa jurídica para entrar com esse processo de recuperação judicial, é isso?
Exatamente.
E é porque o quê? O entendimento da justiça é que o produtor rural, a propriedade rural, é uma empresa?
Isso. Isso é o que foi que o STJ acabou entendendo, né? Como o agricultor, normalmente, ele não tem empresa, ele é só CPF, e ele faz os financiamentos também através de CPF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse benefício teria que ser alcançado pelo agricultor e não teria que ter as exigências que a recuperação judicial no início teria. E isso foi graças à mudança que nós tivemos da Lei 14.112 de 2020. Então, essa Lei 14.112 de 2020, ela estabilizou a questão da recuperação judicial para agricultores.
E quais os requisitos, né? Quem pode entrar com um pedido de recuperação judicial?
Olha, o pedido de recuperação judicial, ele pode... você falar com relação a agricultores, né? Uhum. Desde do menor até o maior agricultor. Não tem especificação de que tem que ter tal coisa ou não. Não. Pode ser um pequeno agricultor como um grande produtor de produtos como soja e milho.
Tem que ter funcionário?
Não é necessário. Não é necessário. Tá. O pequeno produtor, muitas vezes, ele se recorreu às instituições financeiras e ele é familiar e ele viu que ele pode ter um problema com o imóvel, com os bens que ele tem, mesmo sendo pequeno, mas ele pode requerer essa recuperação judicial para conseguir... voltar a trabalhar e pagar os seus empréstimos e estabilizar a sua vida.
Uhum. E com relação aos documentos, né? Qual a documentação necessária para fazer esse pedido?
Então, a documentação necessária, o agricultor tem que apresentar o seu imposto de renda, que isso é específico, ele tem que apresentar. Ele tem que apresentar um balanço patrimonial, das atividades dele, né, que ele vem fazendo, e um livro que a gente chama de caixa digital do produtor rural ou a obrigação de registros contábeis. Então, se ele não tiver esse sistema digital, se ele tiver um contador, o contador fazer esses registros, né, das compras, dos insumos e tudo, dos financiamentos, essa é a documentação que é exigida para poder fazer a solicitação da recuperação judicial.
Doutor, mas exatamente que tipo de dívida do produtor rural pode entrar na recuperação judicial?
Então, esse é um diferencial que a gente, como advogado, tem que ter muita atenção, porque existe alguns empréstimos, alguns tipos de financiamento que não abarcam a recuperação judicial. Quais seriam? A CPR, que é a cédula de produto rural, ou seja, quando você vai numa cooperativa ou numa empresa, compra insumos e faz um contrato onde esses insumos que ele comprou para pôr na terra, para produzir, vai ser devolvido em sacas de soja ou de milho, ou seja, vai ser devolvido em grãos, né? Então, essa cédula, ela não contempla, ela não pode ser contemplada como dívida na recuperação judicial. Outra que não contempla são créditos que não estão relacionados à dívida, à atividade rural dele. Por exemplo, ele comprou um veículo, alguma coisa que não está sendo utilizado na área rural dele, então isso também não abarca, né? Outra coisa que é importante é com bancos. Vamos supor que o agricultor deve ter uma dívida com o banco, ele vai e renegocia com o banco. Essa renegociação que foi feita, essa cédula renegociada também não entra, certo? E aí existem umas outras, por exemplo, aquisição de imóvel. Vamos supor que esse agricultor adquiriu um imóvel rural a mais e ele adquiriu há menos de 3 anos, também essa dívida também não contempla. Então, o que contempla, assim, que é normal, são as dívidas normais feitas com bancos, né, com fornecedores, e que não estão abarcados nessas cédulas que não se contemplam na recuperação judicial.
Uhum. E depois que a justiça autorizou, né, a recuperação, o que que acontece?
Existe a tramitação. Vamos supor, o advogado entra com toda a documentação, ele tem que ser muito criterioso para que ela não seja inepta, né, para que o juiz não julgue ela inepta, e isso pode causar um atraso e alguns problemas para o agricultor. Então, feito tudo isso e o juiz deferiu a recuperação judicial, então nós temos uma linha de tempo que a gente chama de stay period, que é 6 meses, que é um período de 6 meses onde ocorreu o deferimento da recuperação judicial, em que esse agricultor ele não paga ninguém. Então, esses 6 meses fica suspenso qualquer execução, qualquer dívida, qualquer crédito, nesses 6 meses ele não paga. Após isso, nesse período de 6 meses, é onde o advogado vai apresentar para o juiz e para os credores como vai ser a forma de pagamento do agricultor, como vai ser a recuperação dele perante os credores. E, passado esse período de 6 meses, normalmente é feita uma assembleia entre os credores, e aí, se os credores aceitarem a forma como foi colocado os pagamentos, a coisa vai tramitar normal, vai correr normal, né? Então, é dessa forma que funciona.
Então, quer dizer que o produtor tem que apresentar um plano de recuperação.
Um plano de recuperação. Isso tem que ser feito nesse período de 6 meses, ou 180 dias, né, que a gente fala, que é o período onde a justiça suspende qualquer tipo de pagamento. Então, ele tem esse fôlego desses 6 meses, mas, em contrapartida, ele tem que apresentar o plano de recuperação dele perante os credores.
Ele mantém o trabalho da safra normalmente?
Normalmente, trabalho. E se tiver arresto de produto, alguma coisa, isso aí tudo é suspenso até ele apresentar o plano e a Assembleia de Credores também aprovar, né, esse plano.
E como é o plano, né, de recuperação judicial? Quais os efeitos esperados disso?
Então, os efeitos, tanto na esfera de empresas como no agricultor, é para que ele consiga corrigir a distorção na empresa ou na vida desse agricultor, onde as dívidas, ele não está tendo a liquidez para pagar essas dívidas, certo? Então, o intuito da recuperação judicial é fazer com que empresários, tanto da indústria, o comércio e agricultores, mantenham o quadro de empregados, mantenham a sua atividade, né, para que eles possam continuar gerando riqueza para o país. Então, esse é o fundamento da recuperação.
Doutor, se a recuperação não der certo, né, o que acontece? Não, é falência que se diz? Ou tem outro nome, outra forma de se...
Na recuperação judicial normal, é decretada a falência. E pronto. Aí tudo que tiver nessa recuperação judicial de bens vão ser vendidos para fazer as liquidações das dívidas, né? Na recuperação judicial para agricultor, ocorre a insolvência civil. Né? A insolvência civil dele. E aí o que ocorre também? Ele é mais ou menos praticamente da mesma forma, mas a insolvência civil é decretada quando o juiz entende que os débitos que ele tem hoje superam ao valor de patrimônio que ele tem. Então, a partir desse momento, é decretada insolvência civil, ele não fica mais na posse dos bens e esses bens vão ser levados também a leilão para fazer a liquidação das dívidas com os credores.
Ele pode perder a propriedade rural?
Pode perder a propriedade rural, pode.
Exatamente. Bom, pelo que o senhor tem visto, a gente tem visto então que aumentou o número de recuperação judicial, né?
Exato.
Qual tem sido o cenário aí? Os agricultores estão conseguindo a recuperação? Estão conseguindo se recuperar financeiramente?
Então, principalmente 2023, a gente teve um aumento significativo com relação à recuperação judicial de agricultores e 2024 está indo para o mesmo caminho. Por quê? Porque hoje as instituições elas têm vários mecanismos de acelerar o seu recebimento do crédito perante os agricultores. Então, a recuperação judicial para o agricultor tornou-se uma válvula de escape para ele ter um período de fôlego para ele conseguir regularizar os seus pagamentos, fazer uma forma de que os credores também aceitem e ele consiga manter a sua atividade. Né? Mas eu creio que 2024 vai superar 2023 com relação à recuperação judicial para agricultores. Mato Grosso está sendo o estado que mais está se colocando recuperação judicial hoje dentro dos fóruns. Né? Então, Mato Grosso, Paraná, a gente já vem vendo muito, porque os agricultores estão muito temerário, né, com relação à situação. A soja caiu muito, o preço, os insumos não caíram como deveriam cair, então a conta para eles não está fechando. Né? E quando a conta não está fechando, eles têm que tomar algum tipo de procedimento para tentar salvar a propriedade, salvar emprego e salvar a atividade por si. Né?
A Rosana, nosso ouvinte, pergunta se tem um tempo determinado para ficar na recuperação judicial. Além dessa carência de 6 meses, tem um tempo a mais ou são só 6 meses mesmo?
Não, tem um tempo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, a critério do juiz. Isso é o stay period que a gente fala. Mas a recuperação judicial, ela não tem tempo.
Não.
Ela não tem tempo. Por exemplo, eu como advogado tenho um agricultor e eu apresento uma recuperação de 12 anos. E os credores aceitam. Então, essa recuperação vai ter 12 anos.
Ah, tá. Porque 6 meses é aquele período em que os credores vão ter que ficar quietos
esperando. Isso. E daí, nesses 6 meses, eu apresento o meu plano.
Esse plano que pode ter tempo indeterminado.
Isso. Esse plano de recuperação, ele é indeterminado.
Mas nesse período, ele vai pagando os credores, claro, né?
Isso. Passou 6 meses e o juiz da recuperação, ele entende que é possível prorrogar por mais 6 meses. Então, na verdade, esse agricultor vai ter 1 ano, né? Para se aprovar essa junto com os credores, essa forma de como pagar os créditos dos credores. Né? Mas, normalmente, é 6 meses, se apresenta o plano, né? E esse plano sendo aprovado, e esse plano ele é por tempo indeterminado, vai depender de caso a caso. Sabe? Não tem não, você vai ter que fazer isso em tantos anos, não, ou tantos meses, não. Caso a caso, cada agricultor que tiver o seu problema, aí é feito uma conta e, olha, esse aqui a gente consegue fazer em 5 anos, em 3, em 6, então isso é caso a caso.
Uhum. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima tarde.
Tá, eu que agradeço, Luciana, estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o advogado Neudemar Sleder, especializado em direito empresarial e processo civil, e falamos sobre a recuperação judicial no agronegócio.